Você, como brasileiro, se sente responsável por uma decisão do governo? Vivemos numa democracia, você é eleitor, escolhemos nossos líderes. Ainda assim, você se sente responsável? Por exemplo, Covid, Bolsonaro, 700 mil mortos, cloroquina, antivacina, anticiência. Nenhuma decisão é tão grave, uma decisão ligada à morte. Guerra é ainda pior. Em Israel, Netanyahu tem apoio? Tem. Em Gaza, o Hamas tem apoio? Tem. Mas todos os palestinos apoiam o Hamas e são responsáveis? Todos os judeus israelenses apoiam Netanyahu e são responsáveis? Ora, se não vale para um, não vale para outro.
O podcast que você ouve agora é uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Siga nossas redes sociais e favorite o podcast no seu tocador.
De certa forma, a pergunta e a dúvida são simples. Quantas e até quando? Quantas pessoas ainda vão morrer? Quando essa guerra vai acabar? Mais de um mês desde o início da guerra e o que se passa hoje entre israelenses e palestinos, particularmente com os bombardeios em Gaza, choca com um número, com uma simples comparação. Os mortos entre os que não lutam, gente comum, em apenas um mês, já passaram de 10 mil, mais do que o número de mortes da população civil da guerra na Ucrânia em 21 meses. Fora os que estão debaixo de escombros, e são tantos, e que não se tem como contar. Quem vê essas imagens todo dia, não estremeça, não se compadeça, perdeu algo básico, algo que está na essência do que é ser humano, do que é um ser humano.
É gravíssimo porque qual que é o ser humano que, em plena consciência moral e ética, ele consegue enxergar aquelas imagens sem sentir qualquer tipo de menosprezo e de raiva e de repulsa em relação àquelas mortes, em relação àquela atrocidade. Então todas aquelas imagens me causam muita repulsa, tendo em vista que essas crianças ou elas não vão sobreviver, ou se sobreviver, carregarão para o resto de suas vidas um trauma que a gente não pode nem mensurar, incomensurável, né? É algo que causa muita estranheza e muita falta de fé na humanidade.
Esqueça cor, religião, etnia, nacionalidade, critérios que tantas vezes separam as pessoas. Seria possível voltar ao mínimo denominador comum? Apenas homens, mulheres, crianças, muitas crianças. Hoje, em Gaza, uma menina morre ou um menino morre mais ou menos cada 10 minutos. São 6 por hora, 140 por dia. Não de bala perdida, de explosões, de bombardeios.
É devastador, né? É devastador. Eu, particularmente, parei de olhar as imagens pelas redes sociais, porque é essa sensação que a gente tem. A última imagem que eu vi, e que foi um soco no estômago, eu fiquei muito mal, fiquei devastada, foi a imagem de uma médica que ela vê passar uma maca com a filha dela, ela identifica que é a filha e ela sai desesperada, gritando. É devastador porque é exatamente isso. Crianças sendo mortas como coisas que não têm o menor valor. Dos dois lados, né? A imagem de crianças machucadas, feridas, debaixo dos escombros. Eu lembro de uma outra imagem também que chegou e que foi muito forte. Eu falei, não, gente, isso vai dando uma sensação de desespero, né? Eu fui sentindo a minha saúde mental sendo afetada, sabe? Uma sensação de desesperança, de angústia, de sufocamento de ver aquelas imagens. Um pai em desespero, em meio aos escombros. Tinha acabado de acontecer um bombardeio e alguém o encontra e diz assim, o que você está procurando? Ele falou, eu estou procurando os meus 4 filhos debaixo desses escombros. Então, é devastador. É devastador pensar que é exatamente o extermínio de uma geração inteira.
O que estar ali como pai, como mãe, completamente impotente para proteger um filho? Todos vítimas de uma vingança impiedosa, vítimas da lei do mais forte, do muito mais forte. E de onde ela vem? Como se chegou a isso? dia 7 de outubro, o mundo amanheceu sob o horror de um ataque surpreendente. Vindos de Gaza, integrantes do Hamas promoveram um festival de barbaridades do lado israelense. Atrocidades cometidas de maneira metódica, gravadas e divulgadas muitas vezes com orgulho, numa orgia de propaganda do pior que o terror pode infligir numa sociedade. Contra soldados? Sim, mas principalmente contra homens, mulheres e crianças. Embora seja importante se perguntar o porquê, de onde vem tanto ódio, ir ao passado e procurar as raízes disso tudo, tem uma hora que o que acontece no presente tem que ser mais urgente. Não é uma competição de sofrimento. Os palestinos têm uma longa lista. Mas para os israelenses e para os judeus, o sentimento, o trauma vem de longe. Eles têm um holocausto, que nisso de sofrer é indubitavelmente a carta mais alta. E o 7 de outubro para os israelenses, com o cheiro de corpos queimados, a morte indiscriminada de crianças e idosos, ruas cheias de corpos, cerca de 1.400 mortos, eles viram esse filme, têm tatuado no coração esse trauma. E se você fizer a conta, 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto da Segunda Guerra Mundial, divididos por 1.400. Dá 4.285 vezes. É como ver um massacre desses todo dia, durante quase 12 anos. Todo dia. O sadismo do ataque do Hamas facilitou a volta desse trauma. Na origem da criação de Israel estava uma ideia: nunca mais. E de certa forma os israelenses têm no seu DNA o mesmo medo de Gaza. Querem nos matar e não temos para onde fugir. Embora hoje esse sentimento não tenha nenhuma razão de ser, Israel é uma potência nuclear, com o poder militar mais poderoso da região, apoiado pelo poder militar mais poderoso do mundo. Muitos civis hoje em Gaza pagam pelos crimes do Hamas e, de certa forma, também dos de Hitler, já que o apoio incondicional de governos do Ocidente para Israel vem de longe, desse sentimento de culpa pelas ações e omissões que permitiram que se matassem judeus de uma maneira industrial durante anos.
Estou aqui simplesmente com uma mensagem. E essa é que os Estados Unidos estão com Israel hoje, amanhã e todos os dias. Acho que é quase impossível para qualquer um de nós compreender em nível humano o que Israel tem passado nas mãos do Hamas nos últimos dias.
Esse apoio incondicional tem um dano. É como se o mundo se brutalizasse com palavras que são banalizadas, que não valem nada. Respeito às leis, direito internacional, isso? Bombardear áreas lotadas de pessoas civis não são excessos. Danos colaterais. É ligar o dane-se de maneira deliberada. Estar em Gaza hoje é sofrer extremos que ultrapassam a imaginação. E faz tanto tempo que as pessoas convivem e assistem a essa brutalidade.
Primeiro porque quando a gente é criança a gente não consegue entender, porque no fundo não há mesmo uma explicação coerente para um conflito tão sangrento, né, tão terrível. Mas a recordação que eu tenho era de uma sensação de muita angústia e de impotência, de ficar sempre perguntando, mas por quê? Por que que as pessoas estão se matando dessa forma, né? Uma sensação de aflição, de angústia, porque eu acho que a gente tem uma cultura que os adultos não conversam muito com as crianças sobre esses assuntos, até porque nem sempre o adulto tem uma explicação para dar sobre isso, não é uma coisa fácil de ser explicada, porque cada um tem a sua justificativa para estar fazendo o que está fazendo. Mas no nosso imaginário, esse conflito entre Israel, israelenses e palestinos, né, sempre tem uma carga de angústia, porque vem acompanhada de uma sensação de incompreensão e de impotência, de olhar para o que está acontecendo e ser sempre tomado pela pergunta, mas não há nada que a gente possa fazer para impedir que isso aconteça?
Existe uma frase famosa: a única coisa necessária para o triunfo do mal é que as pessoas de bem não façam nada. Quando se fala e se acusa as pessoas de lado a lado de serem vítimas, porque elas seriam representantes e, portanto, também responsáveis pelos atos de seus líderes, existe essa responsabilidade?
Você, como brasileiro, se sente responsável por uma decisão do governo? Vivemos numa democracia, você é eleitor, escolhemos nossos líderes. Ainda assim, você se sente responsável? Por exemplo, Covid, Bolsonaro, 700 mil mortos, cloroquina, antivacina, anticiência, nenhuma decisão é tão grave, é uma decisão ligada à morte. Guerra é ainda pior. Em Israel, Netanyahu tem apoio? Tem. Em Gaza, o Hamas tem apoio? Tem. Mas todos os palestinos apoiam o Hamas e são responsáveis? Todos os judeus israelenses apoiam Netanyahu e são responsáveis? Ora, se não vale para um, não vale para outro.
O sofisticado sistema militar que protege Israel dos foguetes do Hamas se chama Domo de Ferro. Se pode dizer que algo parecido, também quase tão inexpugnável, protege Israel de críticas. Existe um campo de batalha ligado às ideias, ao senso comum, do certo e do errado, do que é e o que não é justo. E também aí parece que se perdeu a noção mais básica de proporção. O presidente de Israel chamou os civis de Gaza de cúmplices. Mas a última eleição em Gaza foi em 2006, 17 anos atrás. Um ministro israelense fala em usar uma bomba nuclear para aniquilar a Gaza. Nessa guerra de palavras e declarações, um dos conceitos mais repetidos é o do direito de se defender, algo que tem sido abusado de maneira indefensável.
Digamos que uma criança te agrida. Uma criança não, uma mulher. E uma mulher, mesmo mais fraca, pode mesmo machucar um homem. Você tem o direito de se defender? Claro, mas você é mais forte, possivelmente já brigou, tem uma certa experiência de luta. Você teria, então, direito a moer ela de pancada, chutar a cara dela lá no chão? Ah, mas foi ela que começou? Mas ainda assim, vale tudo? Você poderia transformar isso num UFC? No esporte, a separação entre os sexos, a divisão por categorias de peso, é o óbvio reconhecimento de que certas diferenças são tão grandes que seria até absurdo se chamar isso de luta. Militarmente, em Gaza, Israel, Hamas, um dos exércitos mais poderosos do mundo, é exatamente isso. Salta aos olhos a diferença.
O que me choca é exatamente o uso da desumanização como uma estratégia, né? A gente viu ao longo da história, por exemplo, quando a gente olha para a Segunda Guerra, a estratégia de comparar as pessoas, os judeus aos ratos. Anos depois, ali no conflito civil de Ruanda, comparando aquele grupo oprimido a baratas. E essa desumanização, ela é uma estratégia de guerra, é amplamente estudada pela psicologia, psiquiatria, e a gente vê, por exemplo, o atentado a um hospital, a ambulância, na escola, que deveriam ser zonas livres, né? Até na guerra existe uma regra, a guerra ela não pode acontecer de qualquer jeito, é por isso que a gente tem o direito internacional humanitário, as diversas convenções de Genebra, os protocolos facultativos. Então, a desconsideração do outro como um sujeito de direito e reconhecer que existem pessoas que estão fora dessa guerra, isso me choca bastante.
Nos últimos 25 anos, o mundo sofreu com organizações terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Populações locais no Afeganistão, no Iraque e na Síria sofreram no fogo cruzado da chamada Guerra contra o Terror. Se calcula em quase 1 milhão de mortes de pessoas que pagaram por estarem próximas desses conflitos. Você podia imaginar fugir. Em Gaza, é impossível. A Guerra contra o Terror diminuiu o terrorismo? Por matar muita gente de maneira indiscriminada produz mais terroristas. Nesse mundo de imagens, esse barbudo radical é um estereótipo da barbárie. Mas exércitos uniformizados, a cara oficial dos governos, são na prática responsáveis por muito mais mortes. Quem deveria representar a civilização? A democracia? A justiça? A decência? E qual a exigência que vem disso?
Hoje a gente é bombardeado 24 horas por dia por essas imagens, dentro de uma lógica de capitalismo de plataforma que faz com que veicular essas imagens gere monetização, visualização, curtida. É uma É uma perspectiva perversa, né, que faz com que o sofrimento dessas pessoas também seja transformado em mercadoria para vender notícia, para obter curtida, para obter visualização. Eu acho que o que está por trás, talvez, dessa... A gente tem uma sensação de uma tolerância e uma permissividade. Eu fico muito confusa, porque não há nada que justifique a violência extrema que a gente está sendo obrigada a ver. A violência gratuita, interminável, não acaba. O ataque do Hamas aconteceu e a resposta de Israel nunca acaba. Parece que ela só vai acabar quando não restar nenhum palestino. Entende? Eu não sei, a sensação que eu tenho é essa. E, de fato, causa um grande estranhamento para nós, né, civis, pessoas comuns, ver quem poderia ter o poder de incidir sobre isso e colocar um fim nessa história, muitas vezes se posicionando e alimentando. A minha pergunta tem sido, quando é que isso vai acabar? Então, no meu interior, no meu íntimo, quando eu vejo alguma coisa que reporta aqueles conflitos, imagens, notícias, eu parei de olhar, porque eu senti que eu estava adoecendo. É uma mistura de sofrimento pelo que está acontecendo, incompreensão em relação à tolerância de quem está tolerando isso e uma sensação de impotência, porque o que, que a gente pode fazer?
As pessoas se adaptam, é do ser humano. E Gaza pode parecer muito distante mesmo do nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, nosso mundo informativo é tão globalizado que todos somos bombardeados com imagens e temas que capturam nossa atenção. E guerra e violência têm essa capacidade. É líquido e certo.
No Oriente Médio, a ideia de fartura, de paraíso, de riqueza mesmo, é sempre ornamentada de fontes, de muita água. Gaza, claro, é diferente. Gaza tem 5 estações de tratamento de esgoto, 3 usinas de dessalinização, quer dizer, transformar água do mar em água doce. Mas tudo está praticamente parado por falta de combustível. Apenas uma dessas usinas funciona a apenas 7% de sua capacidade. As consequências da falta d'água para a saúde são gravíssimas. É sede, é desidratação, mas é também falta de higiene. Hoje em Gaza existem cerca de 25 mil pessoas feridas. Como tratar, como cuidar dessas pessoas sem água?
Castigo coletivo é injustificável. Israel sempre controlou o principal da vida dos palestinos: quem entra, quem sai, o que entra e o que sai. Ao fechar a torneira da água, dos alimentos, dos remédios e do combustível para Gaza, o governo de Israel atacou a saúde de todos os 2 milhões e 300 mil palestinos que vivem ali, que hoje mais que nunca lutam para sobreviver. As crianças e idosos são os mais vulneráveis. O Hamas se nutre de desespero e usa escolas, hospitais, mesquitas para se proteger e transformar uma população sem outra opção em escudos humanos. Mas os bombardeios diários mostram que essa tática não chega a impedir os ataques israelenses. Bombas à parte, a falta de tudo que permite a vida é uma arma poderosa e também letal. Em Gaza existem muitas maneiras de morrer e muitas maneiras de matar.
Nunca na história o ódio teve uma ferramenta tão poderosa para ser disseminado. Se pode atacar as pessoas, de casa, de qualquer lugar. O espaço digital virou um front de batalha. E é um vale-tudo. Vale usar imagens de videogame, de guerras antigas. E esse extremismo é potencializado por algoritmos de redes sociais que ganham muito dinheiro nesse tiroteio verbal. Só que é pior do que isso. Não se ataca apenas os palestinos e os israelenses, se ataca agora também os árabes, os muçulmanos, os judeus. O antissemitismo aumentou demais. Para uma certa extrema direita, é como se você pudesse atacar e matar dois coelhos com uma só cajadada.
Parece clichê falar isso, mas a gente não nasce humano. A gente se torna humano na convivência com outros humanos. E a gente tem que se perguntar que humanos nós temos nos tornado e que humanos nós vamos formar se a gente está dentro desse caldeirão, nessa lógica capitalista, perversa, violenta, que acha que tudo bem produzir um determinado conteúdo se ele vai me gerar lucro. Quando a gente leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente achou, nossa...
Salvação.
Salvação. Quando a gente... E aí eu acho importante dizer isso, né? Que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada num momento histórico em que pessoas brancas tiveram seus direitos violados, mas na América Latina, por quase 400 anos, pessoas negras tiveram seus direitos violados, sem que isso causasse a comoção que deveria causar e a reivindicação de reparação e de justiça que foi feita para os judeus durante o período do Holocausto. O que, que eu estou tentando dizer com isso? A nossa formulação de quem é humano e de que vidas importam é algo que está sempre em disputa. Porque o que a gente está vendo com o conflito entre Israel e Palestina é que a vida dos palestinos importa muito menos do que a vida dos israelenses. Assim como durante o momento da história a vida dos judeus, de pessoas com deficiência, importou menos. Assim como durante boa parte da história da humanidade, a vida de pessoas negras não importava e segue não importando. Então, o que é que eu estou tentando dizer como educadora, como professora? A gente precisa fazer uma defesa inegociável de uma educação que se dê em casa, na escola, nas igrejas, na comunidade. Uma educação que faça a defesa dos direitos humanos.
Os protestos de solidariedade aos palestinos têm sido reprimidos e censurados de diversas formas em países ocidentais, que são democracias e que defendem a liberdade de expressão. França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos acabam passando a ideia de uma hierarquia preconceituosa, onde algumas vidas valem mais que as outras. O racismo mal se disfarça. Essa hipocrisia o mundo vê, e a consequência é também o crescimento da extrema-direita, tão confortável com a lei do mais forte. E embora ainda seja cedo para dizer, isso pode gerar a volta de atentados terroristas pelo mundo. A morte de tantos palestinos, de certa forma, também interessa ao Hamas, porque desmoraliza Israel. Essa morte de civis alimenta uma lógica de quanto pior, melhor. Para a Rússia, China, Irã, isso também é conveniente, porque desmoraliza o Ocidente. A credibilidade dos Estados Unidos nunca esteve tão baixa no Oriente Médio. E o presidente americano Joe Biden está perdendo apoio entre democratas que questionam o apoio incondicional a Israel. É um tiro no pé falar em democracia, direitos humanos, justiça, leis e, quando conveniente, ignorar tudo isso. Proteger crianças é um sentimento de humanidade básico. Mais de 4 mil já morreram. Algumas estão sequestradas. Ao olhar para essas imagens, se pode imaginar o que se sabe da vida dela. Ela se divertia? Ria com o quê? Do que gostava de brincar? Que vida ela teria pela frente? O que é uma vida se são 4 mil vidas? E se a morte de 4 mil crianças não incomoda? Quantas incomodam? 40 mil? As religiões, e três das mais importantes do mundo têm raízes nessa terra, onde vivem israelenses e palestinos, tratam tanto de questões sobre o que é moral, o que é decente e justo. Talvez por isso o sofrimento dessas pessoas tenha um peso que ecoa no mundo todo. E por isso, a omissão dos governos e sociedades na solução dessa tragédia seja mais grave. Porque reflete como um espelho os fracassos da nossa ideia de civilização. O famoso político israelense Shimon Peres disse uma vez: com todos os riscos e com todas as dúvidas, a paz é a única opção razoável para os palestinos, para nós e para a região.
No fim da Segunda Guerra Mundial, com tanto da Europa e da Ásia destruídas, dois homens, dois advogados, criaram conceitos até então inéditos. Um falou em crimes contra a humanidade, o outro falou de genocídio. E olha a coincidência, os dois tinham vivido no mesmo lugar, se formado no mesmo lugar, mas não se conheciam. Esse lugar era Lviv, hoje uma cidade que fica na Ucrânia, que sofre também uma guerra. Os dois participaram do julgamento de Nuremberg, famoso por ter julgado os líderes nazistas que responsáveis por atrocidades da Segunda Guerra Mundial e também pelo Holocausto. Os nomes deles, Hersch Lauterpacht e Raphael Lemkin. Os dois eram judeus. Hoje, a indignação deles com tantas mortes serve de exemplo para esse nosso mundo.
Esse foi o podcast DBC. Siga a gente nas redes e acompanhe as produções originais dos nossos veículos. Estamos com @EBC na rede em todas as plataformas. Nos vemos no próximo episódio.